E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolin. Estamos começando mais um episódio do Analyze Cast, o podcast do Analyze It. E nesse podcast vamos falar sobre técnicas narrativas, sobre a criação de mangás. Para esse podcast, eu convidei o narrativando que você já conhece do podcast do Kagura Bate.
Fala galera, beleza? Eu sou o narrador. Quem quiser acompanhar meu conteúdo pode olhar lá no YouTube Narrativando ou em qualquer outra rede social. Eu faço análises técnicas de anime, mangá, às vezes jogos e algumas outras coisas, comentando por que uma pessoa ama uma cena, outra odeia, e normalmente pelo mesmo motivo. Então a gente vai destrinchando como que a galera cria o roteiro especificamente.
Perfeito! Também temos nesse podcast o Izu, que participou do podcast número 3. Fala aí, Israel!
Fala, povo! Beleza? Aqui é o Israel Izu. Sou professor de mangá, sou ilustrador e autor de mangá. E eu, nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre produção de mangá, principalmente narrativa visual, que é um negócio que eu amo muito. A quadrinização é mais importante que vocês pensam.
Exatamente. E também temos, nesse podcast, pela primeira vez, o sensei Maurício Osamu.
Prazer, galera. Meu nome é Maurício Osamu. Eu sou brasileiro, nasci aqui no Brasil, mas eu cresci no Japão. Eu me formei no Japão. Trabalhei, né, 16 anos. A maioria do tempo é no estúdio do Tetsuhara, né? Aquele do Hokuto no Ken. Então, fora disso, nesse período aí eu fui também trabalhando em vários artistas também, né? Depois, né, eu decidi voltar para o Brasil para tentar trazer todas as experiências que eu teve lá no Japão para tentar entregar para o público de fora do Japão, que para quem gosta e também quem quer também ser um artista de mangá. E por isso que depois que eu voltei, eu fui me adaptando, né? E depois eu abri a minha própria escola. É uma escola online que ensina as técnicas mais avançadas e também o mais atuais, assim, né? Que está sendo adaptado em português. E o Izu, né? Também ele trabalha junto com a gente.
Perfeito! Por isso estamos com esse esquadrão de elite, no qual temos várias pessoas que entendem muito. O Izu, que é mangaka, que é professor, que já lançou a série de Hunters também. Temos o narrador, que faz vídeos e análises fantásticas.
Vou ter que me falar mais, porque os dois caras aqui são monstros. Se eu só falar que eu sou youtuber, eu tô ferrado, Só até os caras sensacionais que eu também sou diretor de narrativa, tá bom? Na Statra Studio, nosso jogo Pocket Bravery foi pro The Game Awards, competimos junto do Street Fighter e do Tekken 7.
Muito bom, joguei, terminei.
Com vários outros projetos também na empresa, não posso falar nada. Sou editor de Monsters Odyssey, ganhamos o prêmio da Shueisha, fomos destaque do Webtoon 3 vezes, então eu também tô chegando aí perto desses dois monstros aí do Brasil, que eu realmente acho que a gente tem uma vantagem que poucos países vão ter de ter um profissional como o Maurício para poder compartilhar o conhecimento dele e pessoas tão habilidosas, dedicadas não só a aprender, mas também a ensinar, como o Izu, que faz um ótimo trabalho lá no canal do YouTube dele. Para quem curte quadrinização, é sensacional.
Muito obrigado. Eu quero só também adicionar uma coisa, o narrativando se desmerecendo aí, mas... Cara, Narras, você, pra mim, hoje, atualmente, é o canal assim, que mais se aproxima de conseguir entender e trazer pro grande público realmente o jeito como os japoneses pensam e fazem as coisas. É o que mais se aproxima.
Oh, valeu,
né?
Valeu.
É muito
Não, tem muita gente que acha que, já começando aqui um pouco do assunto, tem gente que acha que Kishio Tenketsu é invenção, não existe. Eu que tirei da minha cartola e fiz um vídeo no YouTube sobre isso. Vou falar, isso aí não existe, não. Só existe Três Atos, Jornada do Herói. Então, eu queria saber, né, o que vocês acham sobre esse tipo de afirmação que o povo fala com uma certeza.
Olha, eu acho que o Tezuka concordaria com você, que existe, porque eu tenho um livro dele aqui, Faculdade de Mangá, que de 1950, onde ele fala do Kishō Tenketsu.
E exatamente o que é isso pro público que não conhece?
Esse Kishō Tenketsu, né? Pra pessoa que cresceu no Japão, vai. Eu, né? Como eu deixei apresentado, né? Eu fui de criança, né? Ah, Essa parte eu não falei, mas eu nasci aqui no Brasil, mas eu fui na época de criança. Então, eu estudei as coisas básicas lá, assim, no Japão, sabe? Então, e uma delas, assim, né, que desde o primário, assim, né, que eles ensinam, sabe? Que nem quando você tá na creche, sabe? É, por exemplo, não tem uns horários, assim, que as professoras, assim, sabe? Tentam contar uma história, assim, para as crianças. Então, aqueles livrinhos, assim, que tem desenho, sabe? Aquelas histórias também, provavelmente, estão criado pelo o ritmo de Kishotenketsu, né? As criancinhas, assim, já vai acostumando com esse ritmo de Kishotenketsu. Então, depois que entra na primeira série, vai, sabe, e vai seguindo, assim, eles começam a entregar, né, dentro da aula, assim, sabe, como será que esse Kishotenketsu, né, a gente aprende o que é a palavra, como que funciona, e dentro, né, do estudo que a gente já vai se adaptando. Então, provavelmente para os japoneses, né, já é uma coisa super padrão, que nem você saber respirar. Então, aqui no Brasil, ou no Ocidente, geralmente também, sabe, o pensamento de começo, meio, fim, esse também não é uma coisa que a gente já aprende desde o início?
Sim, a gente tem já na nossa mente que a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. É a base até das redações do Enem, né?
Exatamente. Mas aí que vem. Ó, o Kishotenketsu, ele tá dividido em 4. Então, começo, meio e fim, ele tá dividido em 3. Aí que já surge uma diferença, né, mais fácil de a gente conseguir enxergar. Segundo ponto. Esse Kishotenketsu, né, ele foi criado para a gente conseguir focar mais no processo, conseguir montar o processo. E esse Kishotenketsu, né, a gente não precisa ficar seguindo a mesma ordem. A gente pode mudar, reposicionar o momento de apresentação. Por exemplo, o Ketsu é o final, mas você pode trazer o Ketsu no início. Que daí pode ser que o ritmo da história, ou o que a história ele quer... como que a história ele vai ser entendido, aceitado, pode ser que ele muda.
Que nem filmes que começam mostrando o que acontece no final, e aí você vai vendo uma história assim, voltando pra explicar como aconteceu, como chegou naquele ponto.
Não, o Kishotenketsu, graças a forma que ele foi transformado em uma estrutura, histórias compactas, né, faz com que semanalmente seja muito mais fácil você pensar em como escrever a história do que você pensar de fato no início da história, no meio da história, no final da história e depois dividir isso em vários e vários e vários capítulos, né? Você já pensar compartimentalizado ajuda você a soltar capítulo toda semana, porque você consegue fazer um ciclo, né, menor, que depois, quando você junta todos eles, vão dar, né, a sobreposição do Kishotenketsu do capítulo, do Kishotenketsu da edição, do Kishotenketsu do arco, do Kishotenketsu da saga e da história.
Exatamente. Inclusive, o Osamu Tezuka fala no livro Faculdade de Mangá que o Kishotenketsu, dominando ele, tipo a base para você conseguir fazer narrativas mais longas, principalmente se você treinar muito usando Yonkoma, os quadrinhos de 4 quadros, as histórias de 4 quadros, que aí cada uma delas você pode usar um quadrinho pro Kishotenketsu. E se tiver alguém aqui de primeira viagem que não tá sabendo muito do o que é o Kishotenketsu, basicamente, assim, de uma forma muito, mas muito resumida, é como se fosse a estrutura dos 3 atos, só que antes do final tem uma reviravolta, tem um twist. É como se fosse a introdução da história, o desenvolvimento dela, twist, e aí a finalização. E como o narrador falou, é algo que ajuda você já na hora de você criar a sua história. É um guia ali, porque você tem que pensar em um capítulo novo, digamos, os mangakas japoneses lá, que lançam na Shonen Jump. Você tem que pensar um capítulo novo toda semana. Então, pra facilitar a sua vida, você já tem um esqueminha ali bem definido que você utiliza para encaixar os acontecimentos da sua história, para você conseguir não só escrever a sua história ali quando estiver com falta de criatividade, mas para ajudar a manter o interesse do leitor. Porque o twist, o lance de ter um desenvolvimento de twist, ele gera mais engajamento dos leitores. E aí tem mais chance de você conseguir ganhar atenção. Porque mangá é muito pautado em você ganhar atenção e manter a atenção do leitor.
Meio porque, se muita gente não entende, que tá ouvindo o podcast, a maioria deve entender isso, os mangás são muito baseados na recepção do público, no que o público está pensando, e prender esse público semanalmente para continuar votando na sua série, mas também continuar seguindo semana após semana. Então, se você constrói simplesmente o começo e meio e fim, como é o pensamento ocidental que a gente cresce, esse meio vai ficar muito confuso, porque você não vai conseguir adaptar o seu meio, porque você já pensou começo e meio e fim, não vai conseguir adaptar o seu meio às necessidades que o público pede. Você não vai conseguir adaptar esse meio à criação semanal de continuar produzindo e criando novas ideias. Você vai acabar se desvirtuando completamente na criação do seu mangá.
Isso é muito importante, porque qual que é realmente a diferença entre eles do ponto de vista mais afastado assim? Porque quando você vai ver as formas que as pessoas montam o roteiro de cinema, você vai ver que tem a curva de tensão, né? Que tem toda a história, que é o quanto aquela história idealmente estaria prendendo a atenção do espectador ou do leitor. Você vai ver que nos roteiros ocidentais, nas estruturas ocidentais, você vai ter, mais ou menos onde ali é a reviravolta do Kishoten Kietsu, você vai ter também um pico de interesse. Então, em geral, essas coisas, né, são formas de enxergar o mesmo fenômeno. E você vê que as sociedades chegaram nessas conclusões se derivando, né, de diversas questões culturais, filosóficas, sociais e tudo mais, né? Então, quando você pega a história do Kishoten Kietsu, você vai pegar desde o pré-confucionismo em relação a como estruturar, ver a vida, estruturar o pensamento, depois foi para poesia, depois foi para textos literários, e aí, né, naturalmente, igual o Maurício falou, faz parte da cultura deles desde pequenininho. Então, naturalmente, aquilo vai se manifestar em tudo, inclusive em como contar uma história em quadrinho. E, obviamente, com o tempo, eles foram descobrindo qual era a forma mais eficiente de contar essa história semanalmente. Inclusive, o autor de Jojo, o Araki, ele fala no livro dele que você não tem que nem pensar em Kishoten Kietsu. Você está pensando, já está errado. Você tem que enxergar o mundo dessa forma. Tudo para ele. Ele vai falando, tudo é o Kishoten Kietsu. Então, você tem que internalizar isso, e essa é uma das maiores dificuldades para quem é ocidental, porque é uma vida inteira, né, vivendo de outra forma, né, desses dois lados do mundo, que a gente enxerga as coisas. Aqui, lá evoluiu do confucionismo, pré-confucionismo e tal, aqui evoluiu aristotelicamente, formas diferentes, judaico-cristão em relação à construção de história, ou de interpretação de como bem e mal funcionam dentro de uma narrativa. Tudo isso é super profundo e é uma área de estudo enorme, que o próprio Joseph Campbell fala no Herói de Mil Faces, que a gente acaba pegando só as consequências finais, né? Que é como que a pessoa usa uma ferramenta para escrever uma história. Só que é bem mais profundo do que isso, e eu acho que é um assunto muito bacana, que se deixar eu fico falando o dia inteiro, na verdade. Então vamos parar aqui.
Esse ponto do como o ocidental pensa e o oriental pensa ser diferente é muito importante. Tanto que no nosso curso de mangá, a primeira aula é feita para ajudar a galera a abrir a cabeça com relação ao que é mangá, o que as pessoas entendem sobre mangá. Porque o que a gente sabe aqui, o que a gente interpreta, o que a gente consome, tudo evolui, tudo tem a ver com a evolução da nossa cultura. Cada país, cada localidade tem os seus quadrinhos, suas mídias e tudo, o jeito que eles contam foi evoluindo com a história, com a cultura daquele país. E aí, por exemplo, o Kishoten Kietsu, eu falei que uma forma muito resumida, colocar uma reviravolta ali antes da finalização na estrutura dos três atos. Mas como eu falei, é resumido, é bem por cima, só para vocês conseguirem entender. Mas uma coisa, por exemplo, a galera aqui com o pensamento ocidental valoriza demais, é que quando eu falo isso de reviravolta, quando a gente ensina, o pessoal pensa, então é só eu colocar uma reviravolta chocante, impactante, né? Não, porque o foco não é a reviravolta. É doido a gente pensar nisso. Por mais
que a tradução, né, que a gente arranjou aqui no Ocidente, a reviravolta, Mas não é exatamente essa a palavra, né?
Exato. O site do Silent Manga Audition, uma competição internacional de mangá lá, que um dos organizadores é a Koamix, Tetsuohara, eles falam twist em inglês. Então, o twist, ele não é a parte mais importante. E os editores da Koamix, lá no site do Silent Manga Audition, eles falaram exatamente isso. Que não importa o quão impactante, quão incrível for o seu twist, se o desenvolvimento não foi feito, não foi preparado adequadamente, pode não ter força o seu twist. O mais importante para eles é o que vem antes do twist. Não é o depois, não é o começo da história, não, é o desenvolvimento a parte mais importante. Porque é ele que vai gerar a sua vontade de ver o que vem a seguir, porque ele vai construindo a sua expectativa para você achar que as coisas vão rolar de um jeito, aí te pega com uma quebra. E é isso aí. É o twist do Kishou Tenketsu. É uma quebra no que vinha sido estabelecido até então. Porque o que os mangás mais querem, gente, te causar uma sensação de imersão. Em vez de, eu vou focar no roteiro bem escrito, que aqui no Ocidente a gente é muito aficionado por roteiro. Ao ponto de que eu já enchi o saco de quando eu vou procurar uma crítica de um filme, a maioria das pessoas é só roteiro de cabo a rabo, como se só isso definisse se a obra é boa. Lá no Japão, uma coisa que eles levam muito em consideração, além do roteiro, às vezes o roteiro é básico, eles levam muito a narrativa, que faz parte do roteiro, mas não é um roteiro por si só. É o jeito que você conta e o jeito que você mostra, por causa da narrativa visual. A quadrinização é muito mais importante do que as pessoas pensam. Tem mangá que, com a quadrinização, com a narrativa visual, se vende muito bem, com um roteiro simples. O Mashima tá aí pra mostrar isso. E a imersão é muito buscada através de te colocar na situação ali, brincando com a sua expectativa a respeito do que vai acontecer e te fazendo entrar na cabeça dos personagens através de várias técnicas.
Muito interessante como o Kishou Tenketsu vai influenciar até na base da criação dos personagens. E o Kishou Tenketsu ajuda muito na criação dos personagens. Quando você lê todos os primeiros capítulos de um novo mangá, você vai ver que aquele primeiro capítulo vai focar totalmente no protagonista, na sua personalidade, nos seus sonhos, no seu modo de pensar, em totalmente nele. A gente conhece, você pega, por exemplo, o primeiro capítulo de Naruto, o primeiro capítulo de One Piece. O primeiro capítulo de One Piece, por exemplo, é todo focado em quem é o Luffy pequeno. O primeiro capítulo de Naruto é todo focado no Naruto. Depois isso vai adicionando os outros elementos necessários, desenvolvendo até o mundo. Na ótica ocidental, muitas vezes, a gente pensa que o mundo, esse desenvolvimento de mundo, todos esses elementos têm que estar já no começo, porque a gente dá muito valor a o roteiro e não tanto ao protagonista. Eu queria justamente falar um pouco disso. A importância, principalmente em mangá de democracia. Demografia. Mangá de demografia shonen, que são demografias mais pro público adolescente. Esse mangá, quanto é importante você criar um protagonista que esses adolescentes possam sentir quem é?
Então, o que eu vou falar aqui, obviamente, o Izu e o Maurício já sabem, né? Que eu tive contato com essas informações, igual eu falei, o autor de Jojo tem um livro, né, que ele fala sobre a criação de mangá. E nele ele falou uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: para onde ele trabalhava, no caso Shonen Jump, o valor que se dava pra personagem era absurdo. Tanto é que ele fala. Ele fala no livro, história é personagem. Pro que a gente tá trabalhando aqui, história é personagem. Você precisa ter personagens fortes que atraiam a atenção dos seus espectadores. Isso faz muito sentido, porque conforme qualquer um que vai estudar a narrativa vai ver, personagens são a forma que o leitor interage com aquele mundo. Então eles naturalmente são importantes. Mas aí vem um negócio que o Araki falou, que eu acho que faz muito sentido, que ele falou o seguinte: uma história boa com personagem ruim, normalmente você não aguenta ler. Mas uma história ruim com personagens bons, você consegue ler. Porque você tem envolvimento emocional com aqueles personagens. E você vai tolerar muitas coisas porque você gosta deles como se você gostasse de uma pessoa, de um amigo. Então, talvez outras revistas tenham abordagens diferentes. Até porque tem gosto pra tudo. Mas realmente, pra Shonen, personagem, por tudo que eu vi, é a coisa mais importante de todas. Não quer dizer que eles têm que ser super complexos, né? Porque aí entra em outra discussão em relação ao foco que o autor dá pra trama, pro mundo ou pros personagens. Mas o personagem, ele tem que ser muito carismático, não no sentido de ser legalzão com todo mundo, mas de fazer com que o leitor goste dele, ou, melhor ainda, nem gostar necessariamente, mas se interesse por ele. Você não precisa concordar com ele, você pode achar que ele é um FDP, que ele é um sacana, mas você está interessado nele. Um exemplo, acho que a galera das antigas vai saber muito bem, é Great Teacher Onizuka, GTO, que é a história sobre um delinquente que vira um professor. Ele, superficialmente, é uma péssima pessoa. Ele tem uns 20 anos e ele vai ser professor do ensino médio porque ele quer arranjar uma namorada e uma aluna. Tipo, ah, vou conhecer a aluna aqui, a gente vai namorar, vai se casar e minha vida tá feita. Só que ele é super interessante pra história, tanto pela evolução do personagem, quanto pelas coisas que ele... as situações que ele vai se envolver, que ele vai gerar. E aí você começa... caramba, que cara esquisito, mas é muito engraçado ou interessante seguir ele. E aí depois você vai começando a gostar mais dele e tal, sei que... Então, o personagem tem que fazer o leitor se interessar. Eu acho que deve ser uma das coisas mais importantes para os editores da Shonen Jump.
Sim, um outro exemplo, o próprio GTO é um perfeito exemplo de um mangá, por exemplo, que não é da Shonen Jump, que também segue esse mesmo sistema. Eu dou um outro exemplo, que é o próprio Death Note, que é um mangá shonen, né, onde a gente tem Raito Kira, que é o protagonista, que não é um personagem no qual o leitor tem que se inspirar, ou o leitor tem que gostar da personalidade, mas o leitor se interessa. O adolescente que seguiu Death Note, fez Death Note ser um sucesso no Japão, se interessava por toda aquela dinâmica mental que tinha principalmente no protagonista Kira. E a gente também percebe isso nas comédias românticas. Nas comédias românticas, principalmente aquelas harem, onde você tem uma quantidade gigantesca de personagens femininas, o personagem masculino, ele vai servir o quê? Ele vai servir também não como alguém no qual o leitor, o adolescente, vai simplesmente dizer, eu quero ser igual personalidade daquela pessoa. Normalmente vai ser a visão, vai ser um modo que ele vai imergir naquela história e vai se interessar pela dinâmica que aquele protagonista tem com todas as garotas que ele tá interagindo. Então, eu acho que é muito importante, acho que o Izu ou o Maurício podem falar ainda mais disso.
É, a experiência, como eu falei antes, é uma das coisas mais relevantes, assim, do mangá. É, eu volto a repetir, porque isso aqui é muito importante. É, novamente, é difícil a gente mudar a cabeça da galera, né, que já tá há tanto tempo pensando de um jeito, mas lá no Japão, você não precisa ter um roteiro magnificamente bem escrito, bem amarrado. Nossa, pega Dragon Ball, é cheio de furo. Pega o roteiro do Mashima, são bem básicos. Pega, sei lá, tanta história aí que tem. Você vai ver, tem congruências, Naruto, o próprio One Piece, logo no começo, o Shanks perdeu o braço pro Rei do Mar, não faz o menor sentido depois que você sabe que ele é capaz lá no futuro. Mesmo você tendo alguns furos de roteiro, algumas inconsistências, uma coisa bacana é o foco na experiência, em fazer você se imergir, imersão, é você se sentir dentro daquela obra. O personagem, por exemplo, um dos meios que os japoneses fazem pra fazer você até se interessar por um personagem que não é um bom elemento, ou que tem uma personalidade e gosto diferente do seu, é muito te colocar na cabeça dele. Tipo, eu demorei pra entender por que que mangá usava tanto close. Tanto close, tanta... E muita fala, muito balão de pensamento. E muito balão de pensamento. Porque cada mínima mudança de... sentimento, de sensação, de percepção do personagem, vai estar ali no close, vai estar ali no pensamento dele. Então você se sente dentro do personagem, você vê ele meio que 100% exposto pra você, e aí isso cria uma conexão, isso cria um você se colocar no lugar dele, isso te deixa mais imerso nele.
Então, que é como eu deixei falado, né? Que, querendo ou não, o mangá, ele é entretenimento, sabe? Então, aí, deixei explicado um pouco sobre shounen. Então, esse shounen, né, se a maioria dos públicos japoneses, eles entendem o que significa shounen, que é um rapaz, né, menos de idade. Então, para os japoneses, né, a palavra já deixa alinhada, assim, sabe? E na revista, né, é Shonen Jump. Por exemplo, o preço da revista ser mais acessível para esses, esses garotos, assim, né, eles conseguirem comprar, né, toda semana com a sua mesada, já é suficiente. Então, o público vai ser eles, sabe? Por exemplo, no filme também. Não tem um monte de filme assim que é acima de 14 anos, ou acima de 18 anos, sabe? Então, por que que eles deixam limitado assim? Porque o que vai ser apresentado pode ser que ou acima dessa idade que, das pessoas que vão conseguir entender, ou tem algumas lei que proíbe. Mas, assim, né, na parte da produção, as pessoas que vão oferecer a história, assim, eles conseguem, com esse limite, eles conseguem ficar mais concentrado, conseguem ver, será que desse jeito eu consigo vender mais, eu consigo ser mais conhecido, o meu pensamento, né, desse personagem, dessa história, sabe? Então, querendo ou não, essa parte que é a parte profissional.
É muito doido como os japoneses, eles têm uma visão de que esse lance de você pensar em conseguir atrair o público é uma coisa, tipo, almejada. Tipo, olha como é uma pessoa muito profissional. Aqui no Ocidente, a gente pensa muito que isso é matar a criatividade, matar a arte. E lá, não. Lá, pra eles, é um negócio mega visado.
Então, e nesse ponto aí, né, que eu acho que, pra mim, né, pela minha experiência pessoal aí, que no Japão existe mercado. O mercado que eu falo é porque está focado no público. Eles sabem que é entretenimento e por isso que eles tentam se meter com o público. Tenta, né, conviver com o público, sabe? Não está fazendo só porque quer avançar. Então, eles tentam estudar o que será que o público estão querendo. Acima disso que eles tentam adivinhar o serviço deles. E com o tempo que foi surgindo, né, foi nascendo as técnicas, né? Para conseguir criar um resultado, sabe?
O Nagano, que é o primeiro editor-chefe da Weekly Shonen Jump, ele sempre falava que na revista segue a supremacia do questionário, né? A supremacia da votação. No caso, o público, ele é o coração da revista. Ele é o que vai guiar a sobrevivência e a manutenção de certas séries. E as séries têm que seguir aquilo que o público está gostando. Uma série não tem que exatamente dar o que o público quer, mas tem que sempre estar agradando o público. E isso é muito interessante, porque a gente pode entrar em um tópico que eu acho que é muito importante quando a gente fala principalmente de criar mangás no Japão, mas também é importante quando a gente fala em criar no Ocidente, que é a recepção do leitor. Quanto é importante a recepção do leitor? Aqui no Ocidente a gente tem muitas vezes a ideia que o autor tem que seguir o seu coração, tem que ter a sua liberdade artística e tem que entregar aquilo que o coração dele segue, aquilo que o coração dele quer. Já no Japão, muitas vezes, principalmente em mangás shonen, ou em mangás também seinen, mas de revistas no qual tem uma recepção muito grande pública, ele não tá falando, por exemplo, de mangás digitais, no qual você pode lançar de modo mais independente, esses mangás, o mangá é visto como entretenimento. Então, ele vai ter que seguir esse querer do público.
Eu tenho muito falado sobre Jujutsu nas minhas redes, em nas redes sociais, Instagram, no canal do YouTube, porque eu tô lendo o guia oficial do Jujutsu Kaisen, que eu recomendo, leiam esses guias. Eles têm informações muito legais, assim, que as pessoas muitas vezes acham que é só mera curiosidade, só que tem informações de produção que, se você procurando com os olhos certos, você ganha muito conhecimento. Quando Jujutsu estava lá pelo capítulo 4, Estou aqui com o guia aberto, fala inclusive o seguinte: o resultado da enquete de popularidade do mangá até o capítulo 4 havia sido bem pior do que eu esperava. Então eu percebi que eu não podia bobear, e aí eu tive que criar um anticlímax mais intenso do que eu tinha planejado inicialmente. O quando ele fala de anticlímax é porque nos parágrafos anteriores estava falando sobre o arco do útero amaldiçoado, que se inicia a partir do capítulo 6. E aí ele decidiu fazer um anticlímax mais pesado para tentar, né, garantir as avaliações mais positivas. E aí continua dizendo que me disseram que um anticlímax muito sombrio poderia causar o efeito oposto, acabar diminuindo o número de avaliações positivas. Mas eu senti que eu me arrependeria se eu não começasse a esquentar logo a história a partir desse ponto. Então eu entreguei os meus esboços sem fazer nenhuma alteração. Foi, arriscou mesmo. E aí, logo depois, teve um pouco depois do... Peraí, um pouco antes do capítulo 10, teve uma reunião de publicação. Eu tinha decidido, né, quais são as séries novas que vão começar, quais vão ser canceladas. Tava com um receio forte aqui, o Gegê. Se Jujutsu ia ser cancelado aí, por conta, né, das avaliações estarem muito estáveis. Nessa hora, Gegê pensou, impus a mim mesmo a meta de me fortalecer para poder desafiar os padrões dos mangás shonen tradicionais. É, mostrando como o fato de que Jujutsu não estava indo muito bem nesses primeiros 10 capítulos, fez com que Gegê se focasse em tentar chamar muito mais a atenção do público com acontecimentos mais grandiosos, mais chamativos, para tentar manter
a
série.
Eu tava vendo no Twitter um brasileiro que mora no Japão, bem parecido com a história do Maurício. Ele é brasileiro, mas cresceu no Japão, voltou pra cá, foi pra lá, enfim. Agora ele tá morando lá. Aí ele falou que ele pegou uma Shonen Jump depois de muito tempo. Ele falou que abriu a Shonen Jump e falou, cara, o que que é isso? Isso não é Shonen Jump. Ele falou que só tinha coisa esquisita. Então, um pouco... O Jujutsu é um desses, né? Que ele fala, cara, não tô falando que é ruim. Ele fala, só que não tem cara de Shonen Jump do que você via décadas atrás, por exemplo, né? Aí você vai pegar, né? Por exemplo, Jujutsu, Chainsaw Man, Jugokuraku, tinha também e tal, sei que, Kagurabate agora. São coisas que estão indo por um lado muito mais... parece, de certa forma, que pegou um pouco da super violência dos anos 80, só que evoluiu para muita coisa em relação à fantasia urbana. Aqui, antigamente, o próprio Kotonoken tem sangue, explosão de cabeça e tal, mas é pós-apocalíptico. É, você pega outras histórias, elas não são fantasias urbanas modernas, né? Você consegue ver a mudança de preferência dos públicos, as modas atuais que a galera tá procurando, o que os editores-chefes da Shonen Jump estão buscando em relação ao que o público também tá demonstrando interesse. Então, realmente, Jujutsu, igual ele falou, ele de fato tá desafiando o que é o Shonen padrão. E realmente, ele tá, não só em tema, né? Porque é uma história onde ela é muito mais pra baixo do que pra cima, né? Quando você vai ver a direção que o protagonista e os personagens principais estão indo, cada vez mais pra baixo. As coisas só vão piorando, entre aspas, assim, né? Não só entre aspas, de fato a história só tá piorando, o mundo tá piorando. Não que a história esteja ficando ruim, mas a vida daqueles personagens tá piorando.
E tem um ponto, acho que é muito interessante de comentar. O cara no Twitter, né, pegou a Shonen Jump e disse, isso não é Shonen Jump, mudou tudo. É, tem uma informação muito interessante sobre a demografia atual da Shonen Jump em 2019. Mais de 50%, 51% do público da Shonen Jump atualmente tem mais de 18 anos. Isso é muito interessante porque eu acredito que é um efeito One Piece, que foi que o público envelheceu junto com One Piece, mas não parou de comprar a Shonen Jump. E esse público que foi envelhecendo foi ficando na revista e foi também consumindo as séries novas enquanto continuava a ler One Piece, porque o pessoal continua a ler One Piece ano após ano.
Isso é uma teoria ou já é meio que um fato?
Não, isso é uma teoria. Eu acredito que seja
que
isso.
Que faz sentido, né? Mas caramba, seria uma influência colossal de One Piece na revista pra mudar a faixa etária. E também mudar o que as pessoas percebem da revista. Porque quando o One Piece acabar, vai voltar a ser quase Kodomo a revista, né?
Eu não acho que é simplesmente o One Piece sozinho. Eu explico. A faixa etária aumentou. Então, a gente tá vendo que 51% tem mais de 18 anos. Então, isso em 2019. A gente pode analisar os motivos dessa faixa etária que, na verdade, foi aumentando ao longo dos anos. Então, a gente vê também junto... Atualmente, principalmente, séries que estão se tornando cada vez mais violentas, séries que estão se tornando cada vez mais obscuras e tudo mais. Então, analisando esses elementos, a gente pode ver que esse público, provavelmente, que é esse público mais velho, era o público também jovem que se manteve comprando a revista. Porque a porta de entrada da Shonen Jump, como o próprio Maurício falou, é ali com os 10, 11, 12 anos que a criança pré-adolescente começa a comprar o a Weekly Shonen Jump. Se a gente tem um público, por exemplo, de 18, 20, 21, 25 anos que ainda tá comprando a Weekly Shonen Jump, eles não começaram a comprar com 21 anos, eles começaram a comprar com 10, 12 anos e por algum motivo decidiram se manter comprando a Weekly Shonen Jump. A gente tem que ver quais foram as séries que ao longo dos anos mantiveram esse público, que antes era adolescente, e eles continuaram a comprar a Weekly Shonen Jump. Uma das constâncias ao longo dos anos é, por exemplo, One Piece. Naruto, Bleach, que também duraram todos esses anos, influenciaram. Um dia, quando o One Piece terminar, esse público, que talvez já vai ter 30 anos, eles talvez já estejam lendo alguma nova série que vai parecer mais adulta, que saiu em 2027. Então, não obrigatoriamente ele vai abandonar a revista se ele já tiver algum mangá interessante que vai substituir, que já seja interessante pra ele. Por isso, um mangá como Jujutsu, ele vai prender esse público que é mais adulto. Ele talvez não vai ser interessante para o pré-adolescente de 11 anos que quando vê toda aquela obscuridade, vê toda a escuridão de Jujutsu, talvez ele não vá conseguir entender. Mas aquele público que tá com aquele leitor que tem 23 anos, tá indo para a universidade, acabou de terminar a universidade, tá indo trabalhar, aquele leitor que tava lendo talvez o One Piece, ele vai pegar Jujutsu e vai dizer: "Poxa, consigo entender um pouco melhor." É muito interessante ver como ao longo dos anos a relação entre público e leitor sempre vai estar se modificando e sempre vai estar criando na própria construção narrativa de novas séries que vão ser naquela demografia, naquela revista.
Então, por exemplo, né, o Japão mesmo, né, me carrega um problema, né, que é falta de criança, sabe? A quantidade física, né? Isso já é famoso, né? Se tem menor de idade, por que que a revista, né, ele vai baixar o nível das histórias, assim, né, para oferecer mais para criança? Pode ser que, se deixar muito baixo assim, eles não vão conseguir manter a venda, sabe?
Sim.
Então, isso é um dos pontos. Segundo, no caso do One Piece, por exemplo, o lançamento já continua 29 anos. Então, que nem no meu caso, sabe? Eu comecei a ver, assim, quando era estudante, sabe? Mas agora, né, eu já tenho 43 anos. Sabe? E também, assim, sabe? A própria revista também, com o tempo, assim, sabe? De queda de quantidade de crianças, assim, querendo ou não, o custo também aumentou. Por isso que o preço também foi pouco a pouco, mas comparando com na época que eu comprava, por exemplo, quando eu comprava toda semana, o preço de uma revista era 180 ienes para 190 ienes, mais ou menos, né, quando eu era criança. Então, mas hoje em dia, ele já alcançou para 260, 70, né, por aí, né? Então, fisicamente já ficou um pouco mais caro. Ainda, né, quem consegue manter, assim, de boa, assim, fica, provavelmente vai ser mais adulto, né, adolescente, assim, sabe? Então, e querendo ou não, os dados também refletem desse jeito. Tem um monte de coisa envolvida, sabe? Isso é a parte positiva, né, do mercado, e também, no mesmo tempo, dependendo da decisão, ele tem os pontos negativos também, como o narrativo do favor dessa pessoa, né? A imagem da revista, ele começa a mudar, sabe? A imagem total que o nome da revista ele carrega, dependendo do que tá carregando, o que tá fazendo sucesso, sabe? Então, nesses pontos, assim, que é difícil de 100% conseguir controlar essas mudanças, assim, sabe? Então, por isso que, né, o serviço dos editores, assim, sabe? E também quanto mais começar a apresentar no internet, assim, sabe? E também abrir pro mundo, assim, fica muito mais difícil, porque vai entrar mais informações e eles têm que conseguir entender, estudar essas informações para conseguir decidir, conseguir se agir. Nesses pontos, né? Que é a parte da realidade, que é a parte que dói pros editores.
Essa parte de editor, eu tava pensando no que vocês falaram antes também, de como que os editores, não só o editor do autor, mas o editor chefe da revista, ele não pode fazer com que o autor perca a vontade de escrever a história dele, senão quem vai se prejudicar é a revista. Se o Oda ficar de saco cheio, se o Togashi ficar de saco cheio, Quem perde é o Shonen Jump, porque eles têm qualquer obra que eles quiserem fazer, vai ter público, eles já têm muitos seguidores, royalty de venda de produto, e por aí vai. E aí achei isso uma parte bem interessante, que pega um pouco da suspeita que a galera tem de, tipo, ah, quando o autor fica muito famoso, fica mais difícil da equipe criticar o que ele faz, porque você vai estar disposto a assumir a responsabilidade de fazer uma crítica e mudar algo na história do autor que pode dar ruim. Aí você vai ser o culpado por, né, não culpado diretamente, mas pode ficar com essa sensação, nossa, eu fui culpado, eu que sugeri essa mudança, o autor fez a mudança e o público odiou. Nossa, né, então é até uma suspeita que a galera tem, ah, será que é por isso que Samurai 8 do Kishimoto foi tão ruinzinho? Porque as pessoas ficaram com medo de criticar, né, pô, o cara é autor de Naruto, ele sabe o que tá fazendo, sei que e tal, e aí lembrou um pouco das minhas experiências como editor. Além das mentorias que eu também dou para quadrinista brasileiro, que a galera vem, eu leio a obra, analiso, eu tava sendo, e ainda sou, só que tá em ato, editor de Monsters Odyssey, que foi um webtoon, né, formato webtoon de scroll, que o Ricardo Mango tá fazendo, e ele me chamou para ser o editor. E aí, essa obra foi editor mesmo, né, tipo, eu ajudei tanto na concepção do mundo, quanto dos personagens, quanto de tudo, roteiro, quadrinização, o editor é quase um coautor, de certa forma, apesar de que, obviamente, é igual o que ele falou, a história do autor ele faz o que ele quiser, a gente só fica lá em cima, e realmente é isso, né, o trabalho que eu fiz com ele foi muito de pegar o que ele queria fazer e mostrar algumas visões interessantes do que ele poderia se interessar, o caminho que ele podia seguir, e arranjar uma forma de criticar o autor, só que sem podar a vontade dele completamente, né? Pra ele, senão ele vai ficar, né, sem saco. Os editores, eu acho que são uma classe da criação de quadrinhos, que isso é muito, na verdade, nem quadrinho, de mangá, porque esse esquema de editor não tem no resto do mundo, mas no Japão mesmo, que eu acho muito interessante, é que eles são quase como escudo do autor, porque se o autor erra na visão dos fãs, muitas vezes vão falar, é culpa do editor. E quando algo é acertado pelo autor que foi culpa do editor, ninguém sabe, a menos que o autor diga. Então ele vira um escudo, ele vira tipo um herói sem capa. Ele defende o autor de todas as críticas, não, é culpa do editor, e ele ajuda o editor, o autor, a virar um rockstar, né? A Shonen Jump, eu acho que faz muito isso. Ela cria estrelas do rock. Você faz com que o autor seja quase intocável. Ele tem muito mérito, só que tem uma equipe toda junto com ele. Ele tem os assistentes, ele tem editor, às vezes tem mais de um editor. Todo um ambiente pra fazer com que ele faça o melhor trabalho possível. E aí você cria uma sensação de que aquele cara é perfeito. Tem até um meme do Oda gênio, né? Que, claro, o Oda é incrível. Não dá pra você estar há quase 30 anos publicando semanalmente sem você ser bom no que você faz. Mas imagina o quantas coisas já foram discutidas com os editores que a gente nunca vai saber, né? Então, essa parte do trabalho por baixo dos panos, eu me interesso muito, porque é onde devem rolar as discussões mais interessantes. Porque é onde deve ter um editor tão competente quanto o Oda, ou vários editores durante todas as décadas que ele trabalhou, para chegar e falar assim para ele. Não, esse primeiro capítulo tá fraco. Aí bota o Shanks perdendo o braço. Ah, não faz sentido no futuro. É verdade. Mas até chegar nesse futuro, primeiro tem que ter o primeiro capítulo, né? E funcionou. Foi um sucesso. Aí depois, o Supernovas. Cria esse Supernovas que a história tá meio sem graça. Cria uns personagens aqui desse estilo. E aí o Oda vai lá e faz os Supernovas. Então, imagino as discussões que rolam nessa parceria que eu não vejo isso acontecendo com editor de livro. É o cara quase diagramação e revisão de texto. Não é um parceiro. Editor de quadrinho, a mesma coisa. O cara mais gerencia as marcas do que é um parceiro da história mesmo. Então, pensar em como essa galera discute a história que me fez também me interessar a discutir essas histórias no canal no YouTube, né? Porque, apesar de eu não saber quadrinização, inclusive eu aprendi muito graças ao que o Izu posta no canal dele do YouTube e também das coisas que eu conversei com o Maurício Samu em relação também às aulas que ele dá e tudo mais, que eles já me ajudaram a fazer um vídeo para quem quiser assistir, o título deve ser tipo Revelando Segredos da Shonen Jump, ou de editores da Shonen Jump.
Muito bom.
Que eu fiz uma entrevista basicamente com o Izu, com o Maurício e com... Ah, esqueci o nome dela.
Ellen.
A Ellen, isso, que é a outra professora lá do curso também, que também já foi pro Japão e tal. E aí eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer e dos editores Shonen Jump. Deixa eu ver isso aqui, narrativa. E aí eles foram me contando, eu consegui expandir o conhecimento que eu tinha, analisar a história de uma forma que saísse do que eu encontrava normalmente no YouTube. Que tem muita coisa legal de filosofia, de simbolismo, tá, show. Mas e aí, como que a história é criada? Porque igual o Maurício falou, é um produto. Esse produto tem que vender. Para vender, precisa interessar o público. Como que você gera esse interesse? Quais são as técnicas de manipulação emocional? Que história é basicamente isso, uma manipulação emocional do leitor. Por isso que você ri, por isso que você chora, por isso que você fica com raiva, por isso que você fica animado. E aí, o canal foi indo por esse lado, e conforme eu fui pegando, saindo da parte só da narrativa, que eu fui até pegando um pouquinho de quadrinização, graças à ajuda deles, eu pensei, cara, é uma engenharia enorme que tem. Claro, tem a alma do autor, tem a parte da arte, mas nada é feito só por fazer jogado, né? Os caras realmente estudam de uma forma até muito esquisita pra gente, porque eles não estudam formalmente muitas vezes. É muito mais empírico, né? É muito mais o conhecimento, contato, a prática constante desde da escola, de clube de mangá, até conseguir fazer tudo. Então, graças a isso, eu acho que eu consegui ter um olhar um pouco diferente na hora de analisar a história, para tentar entender, não do meu gosto, mas do ponto de vista projetando o que é o mundo ideal, o que é o mundo real, e o que o autor faz de acordo com as limitações, porque fazer mangá semanalmente é difícil pra caramba, né? Então, daí nascem os estilos, igual a gente tava falando, do Togashi, dos outros, que o estilo é o quê? Se você não sabe fazer algo, é uma limitação. Mas um estilo é muitas vezes algo que vem do que você gosta e também dos sacrifícios que você está disposto a fazer. Né? Tem autor que não gosta de fazer muito texto, tem autor que gosta de fazer texto, e aí ele sacrifica alguma coisa nesse processo. O Togashi às vezes sacrifica a legibilidade das páginas, vira um bloco de texto meio ruim de ver. Às vezes o outro autor, ele prefere usar muito espaço negativo, como o autor de Bleach, e por aí vai nascendo os estilos. Então, analisar tudo isso ao mesmo tempo é muito difícil. Então, por isso, eu tenho muito interesse de poder conversar com editores da Shonen Jump e ver o que que eles... Ou de qualquer outra revista, a gente fala Shonen Jump porque é o que é famoso aqui no Brasil. O que que eles pensam? Como que eles olham a história? O que que eles estudam? Como é que funciona todo esse método? Porque, cara, eu acho que é coisa de outro mundo. E é a parte da engenharia da história, e não só do artista, que eu sou formado em ciência da computação, eu fiz engenharia durante 5 anos e tal, então minha cabeça é um pouco mais matemática, acabei me interessando por isso. E o nome do vídeo que o Maurício e o Izu e a Ellen me ajudaram a fazer é Entrevistei um Mangaká Japonês e Descobri Segredos da Indústria. Quem quiser procurar aí, muito bom vídeo, tá? Vocês vão ter várias informações inéditas nele.
E tem um ponto muito interessante, né? Sobre, falando de editor-chefe, falando de editores. Tem o atual editor-chefe da Weekly Shonen Jump. O Weekly Shonen Jump atualmente tem 3 editores, que é o Nakano, editor da Weekly Shonen Jump, o Hozono, editor da Shonen Jump Plus, e tem o Nishi, que é editor da expansão das mídias da Shonen Jump. O Onishi, que foi originalmente primeiro editor da Playboy, ele entrou na Shueisha para ser editor da Playboy, mas foi transferido por causa da sua qualidade em analisar mangás para o Weekly Shonen Jump.
Imagina, o cara tava analisando a revista Playboy. Os caras falam, mano, esse cara é muito bom. Leva ele pro mangá.
Na verdade, era pra ser editor de artigo político da Playboy.
Ah, não, mano, que é isso?
Então, sobre esse Onishi, né? Dentro da história, né, do seriado do Gintama, vocês conhecem? Ele está sendo mexido em um episódio, né, do Gintama, sabe? Então, uhum. Se vocês quiserem apenas tentar entender um cheirinho assim desse, um gostinho desse editor, eu acho que dá para entender mais ou menos, né?
Exato. E ele foi muito importante mesmo para Gintama. Ele diz em sua entrevista, porque ele tem uma metódica, uma filosofia que é diferente, por exemplo, do Nakano, que é o editor-chefe da Weekly Shonen Jump. Ele procura, na sua opinião, mangás que não parecem Shonen Jump. Ele era editor de Gintama, e Gintama não iria ser aprovado. E ele disse, ele lutou. Na sua filosofia, ele tem que sempre acreditar no autor, o editor tem que dar dicas pro autor, tem que ajudar o autor, e tem que acreditar no potencial dele sempre. tentando sempre melhorar os pontos que não tão fortes. E um dos mangás que não que o editor-chefe da época, em 2004, 2003, não ia aprovar, era Gintama. E ele lutou, ele, na reunião, ele defendeu Gintama com todas as forças, com o argumento que sim, Gintama não é um mangá Shonen Jump. Mas é justamente por isso que teriam que aprovar Gintama, porque mangá Shonen Jump já estão dentro da revista. Os leitores já leram aqueles mangás que são Shonen Jump. Gintama é aquele mangá que seria algo de diferente. Ele, depois de Gintama, vai vir a se tornar editor do Oda, no qual ele vai ser o editor da saga de Amazon Lily, Impel Down e Marineford.
Uau, por isso ele é muito boa.
Sim. E ele, quando terminou Marineford, ele deixou de ser editor e se tornou editor das mídias de One Piece. Ele disse, por exemplo, que ele tinha uma reunião semanal com Oda. A reunião normalmente demorava 4 horas, eram 4 horas de reunião, mas em algumas vezes chegou a durar até 12 horas de reunião, no qual ele falava com Oda continuamente. E depois disso, ele foi se tornar editor de outros mangás, se tornou mais da mídia de One Piece, e era editor do Gotouji, que foi fazer Kimetsu no Yaiba. E ele comentou algo que seria muito importante falar um pouco, que talvez o Maurício pode falar tudo. Ele foi no começo da carreira de Gotouji, antes de lançar Kimetsu no Yaiba, e ele falou: eu defendi muito o Gotouji, porque falavam que Gotouji não era um autor que poderia ser no nível, poderia parecer com a Shonen Jump. Era um autor talvez mais bom para outra revista. E ele sempre defendeu justamente pela mesma ideia que ele defendeu Gintama. E só que Gotouji tinha um problema. Por mais que as suas ideias pareciam, ele tinha certeza que suas ideias se tornariam grandes sucessos, a quadrinização não permitia contar as ideias como deveria. Assim, ele deixou de ser editor do Gotouji para se dedicar em outras mídias e outras coisas e deu para outra pessoa. Mas mesmo assim, nos bastidores, ele continuou sempre defendendo a serialização que viria se tornar Kimetsu no Yaiba. Essa é muito importante não falar. Principalmente quadrinização. Quanto à quadrinização, e o Narras falou disso, é importante no momento de contar a história, porque eu acho que muito se ignora, e eu acho que muito dos mangás ocidentais tem uma quadrinização muito estática, tem uma quadrinização que não consegue dar o dinamismo necessário na história.
Eu vou falar aqui primeiro, porque, obviamente, se eu deixar o Izu e o Maurício falar, eu tô ferrado. Porque eles têm muito mais conhecimento que eu. Então eu vou comentar, vou fazer uma introdução aqui pra não ficar de fora do papo. Que é o seguinte, né? Do que você falou, eu acho que tá certo, mas também tem que tomar um cuidado, que é a forma que a história é contada no mangá e no quadrinho ocidental é diferente. De várias formas, né? O tamanho das calhas, que é o espaço entre os quadros, a forma que os quadros são dispostos, a sensação de ação, se tem um impacto. Se é pré-impacto, pós-impacto, isso aí tudo o Izu e o Maurício vão poder comentar a fundo. Mas o que eu queria falar, que acho que é uma parte que eu tô aprendendo, que é... Eu sempre soube, né, que a forma que você conta a história visualmente num quadrinho é, obviamente, tão importante quanto o roteiro dessa história. Afinal, é através da quadrinização que o roteiro vai se manifestar. Assim como a prosa é importante para um livro e a direção é importante para um filme. A quadrinização vai ser importante para um quadrinho. E você vai ter vários estilos diferentes dependendo da mídia que você está trabalhando. Mas aqui no mangá especificamente, de fato a gente tem uma parada um pouco mais ágil, de certa forma, né, e tal. Só que, como comentamos mais cedo, no Ocidente as pessoas não levam isso muito a sério. Aí você tem a galera falando: ah, o roteiro do Mashima é um lixo completo. Você fala: cara, pode ser um roteiro simples. Mas a forma que ele transmite esse roteiro faz com que você vá surfando nas páginas. E isso ajuda muito, porque a sua percepção de tempo, sua percepção da história, sua percepção de diversão, do esforço que você faz para ler a história, vão sendo manipuladas de forma que você fala: cara, não é nada demais, mas é gostosinho, me diverti, passou meu tempo aqui e tal. Obviamente sem falar que as histórias do Mashima só servem para isso, mas é importante que a sua história tenha também essas qualidades para facilitar a sua vida. E aí, conforme eu fui aprendendo um pouco mais sobre isso, eu fui sentindo um pouco mais confortável de comentar alguma coisinha ou outra pontualmente para dar uma lembrada. Ou, olha só a forma que a história está sendo construída. Porque você não tem como isolar totalmente cada etapa da história. Você não tem como isolar do quadrinho só a arte, só o roteiro, só a quadrinização, só o diálogo. Você pode tentar dar uma distanciada para você conseguir ter um ponto de referencial mais interessante, mas não dá para você soltar tudo, distanciar, cortar tudo. E aí, vendo as lives do Izu, por exemplo, fui percebendo algumas coisas que eu falei, pô, isso aqui é interessante, tipo, prestar atenção conforme vai acontecendo. E aí, quadrinização começou a virar uma coisa pra mim, que mesmo eu não sabendo falar exatamente o que tá ruim e o que tá bom, começou a ser uma das coisas que eu mais me preocupo, porque eu percebi que tá extremamente associada à minha sensação de aproveitamento da história. É um problema que eu tive muito com o post-time skip de One Piece, que a quadrinização e vários outros elementos da história começaram a ficar tão amontoados que me cansava. Não é que era ruim, mas eu saía meio exausto do capítulo. Enquanto outras histórias que tinham roteiros, entre aspas, mais fracos, por exemplo, Black Clover, que muita gente fala mal e tal, eu lia e ficava, caramba, uou, vamos ler mais um. Uhum. E aí isso abre toda uma nova dimensão de coisas a se considerar na história que envolvem a habilidade do autor como autor, que as pessoas acham que o cara ou ele sabe fazer o roteiro ou ele não sabe. E, porra, ignora todo o resto, que aí o Izu e o Maurício podem complementar com o conhecimento deles.
Como eu falei, aqui no Ocidente a gente tem uma visão que o roteiro é meio que tudo, absolutamente tudo. Tanto que eu já vi, tanto que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, caçando furos de roteiro em Naruto.
Nossa, não, que raiva disso. Sim. Aquele tipo, aquela onda que começou nos Estados Unidos, tipo, cinema scenes, olha só esses errinhos, o cara fala isso, mas a blusa dele tá assim, e sei o que e tal, você fica, mano, o cara vai contando, tipo, catando pelo em ovo, basicamente, sabe?
Isso acontece muito por conta do que eu falei. Eles valorizam muito a experiência. Então, a experiência semanal que você tem ali toda semana, que na Shonen Jump, no caso, né? No mangá semanal, na verdade. Que ele precisa prender o leitor naquela semana e querer que ele volte pra seguinte. Então, é uma experiência pensada mais no agora, momentâneo. Então, nossa, quando é uma história enorme, assim, dificilmente vai ter um roteiro sem nenhum furo e tal. O que você falou é muito interessante, porque você mostrou o lado de uma pessoa que tá tendo a percepção dessas coisas, da importância delas. Eu também passei por isso. Eu demorei alguns anos pra entender o quanto, na verdade, lá no Japão, a quadrinização é tipo, colocar num pedestal quadrinização, narrativa visual. A parte visual, às vezes faz muito... Às vezes não, uma boa parte das vezes faz toda a diferença. Eu lembro da experiência de ler Ergear. Ergear é uma história qualquer ali. Um Battle Shonen... Assim, a história é um Battle Shonen raso, classicão. Não tem nada demais, assim, de inovador em Ergear.
Pra quem não sabe, é uma história de patins.
Exato, do espetacular desenhista O Great.
Exatamente. É uma história, é basicamente um Beyblade, só que com patins, né? Tipo, vamos pegar um negócio aleatório, simplão aqui, do dia a dia, e transformar um negócio mega incrível, com poderes. Enfim, então eles lutam, voam com os patins e o que mais eles conseguirem fazer. Só que, então, a história não é nada demais. É basicona, é superficial, assim. Só que eu lembro que eu li numa tacada só, que eu fui comprando os volumes, e aí, só que eu não tinha lido até então. E aí deixa eu pegar pra ler aqui uma tacada só. Eu li acho que uns 6 volumes, e eu adorei a experiência de leitura. E eu lembro que na hora eu me perguntava, porque eu ainda era muito aficionado por roteiro. E aí eu pensei, cara, eu tô gostando disso daqui. Muito, mas por que eu tô gostando disso daqui? Não tem nada demais. É tão superficial, é tão simples, não tem nada de inovador, não, os personagens não têm tanta profundidade assim. Só que eu tava gostando muito, muito mais do que às vezes obras que tem um roteiro mega bem feito, só que é o que você falou. Acho que foi o narrador, tipo, com personagens ruins, ou né, não sejam.
Isso é uma história boa com personagens ruins, você provavelmente vai se cansar dela e vai abandonar, né? Uma história ruim com personagens bons, você vai tolerar ler ela porque os personagens são, tipo, seus amigos.
Pois é, e aí, o que aconteceu? Eu percebi, com o passar do tempo, que foi a experiência de leitura que fez eu achar tão interessante aquilo. Porque, cara, a parte visual é muito, 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 muito importante, gente. Porque ela tá diretamente atrelada à imersão e à experiência. Eu tô repetindo muito isso pra entrar na cabeça de vocês. A imersão e a experiência, que são coisas que a gente pode não perceber, mas faz a diferença. Ela conecta mais a gente na história. Uma das coisas, por exemplo, muito almejada, é o que o... Analysis falou com relação a quadrinhos ocidentais. Quadrinhos ocidentais, com certeza, se você pegou aqui um Marvel DC pra ler, é muita informação, você cansa mais rápido, você demora mais pra ler. Você pega um mangá, você voa nas páginas. Nossa, Bleach, então, é uma das experiências mais gostosas de se ler, de leitura, assim, ever, dos mangás. Voa, é muito rápido que você termina o volume, que você passa pro próximo. Esse lance de ser agradável, a experiência de leitura, ser ágil, ser fluido, é algo muito buscado dos mangakás. O Tezuka já procurava fazer isso lá com os mangás dele. E a fácil navegação do olho do leitor pela página, a fácil compreensão, você bate o olho e você entende o que tá acontecendo. Você lê, abre a página, o personagem X tá onde fazendo o quê? E toda a página, ela é projetada pra te causar a sensação de que você quer virar pra ver a próxima. Peguem um mangá depois, aí vocês vejam que cada página, cada dupla de página é conduzida de uma forma que vai fazer o leitor criar cada vez mais expectativa, querer virar pra saber logo o que vai acontecer a seguir, brincar com a curiosidade, expectativa, gerar expectativa é muito importante. Não é à toa que o editor lá da Comics falou que a construção pra o que vem depois, pra né, o twist, quebrar tudo que se estava esperando é muito importante, porque você tem que fazer o leitor esperar alguma coisa, você tem que fazer ele sempre querer ir para o próximo capítulo. A parte visual, com a imersão, com o que eu já falei, por exemplo, de colocar muitos closes pra gente sentir bem o que o personagem está sentindo, valoriza os sentimentos e as sensações. Com certeza, se você já viu uma luta em Marvel DC e viu uma luta em mangá, você nota que parece que lá em Marvel DC eles pausaram o frame do filme. Não tem muito movimento, é parado. Não tem muita cena, não tem muita linha cinética pra indicar a velocidade ou a potência do golpe. Muitas vezes é muito estático, eles valorizam muito mais a parte artística, assim, de fazer uma arte bonita, enquanto que aqui no mangá é a sensação e os sentimentos. Boku no Hero, pra mim, uma das coisas que sustenta ele até hoje, é, além da imagem forte dos personagens, é o enquanto a intensidade o Horikoshi consegue passar visualmente nos sentimentos e sensações dos personagens. Se o personagem tá chorando, você sente que ele tá devastado. Se Sim. o personagem tá correndo rápido pra chegar no lugar, você sente o peso, assim, sei lá, da pressão que o ar faz assim, enquanto ele tá passando. Você sente tudo de forma muito intensa. Isso é visual.
Rapidinho, o Boku no Hero, enquanto você falava tudo, não me saía da mente Boku no Hero mesmo. Porque atualmente, o Horikoshi entrega às vezes capítulo de 13 páginas, 14 páginas, no qual é levado simplesmente essas 13 páginas por pura quadrinização, que eu considero genial. Às vezes ele coloca o seu olho, quando você lê Boku no Hero atualmente, praticamente flutua. É lindo de ser. Até as páginas duplas que ele faz é com a quadrinização muito diferenciada de todos os outros mangás que a gente tem atualmente, por exemplo, na Weekly Shonen Jump. É bem único. E eu não consigo parar de pensar, quando eu penso em quadrinização, em Boku no Hero. Eu acho incrível. E é muito amado no Japão. O pessoal no Japão elogia tantíssimo Boku no Hero. De fato, ainda é o quinto mangá que mais vende no mercado, Boku no Hero. Enquanto aqui no Ocidente, várias pessoas ficam criticando. Ah, não, a história não tá indo pra frente. Ah, não, não aconteceu nada. Que saco, que saco, que saco. Né? Ou ninguém mais liga pra Boku no Hero. Ficam falando. Quando no
fazem
Japão...
Fazem vídeos, vários vídeos que... Ah, ninguém mais liga pra Boku no Hero.
Exato. Quando no Japão, é super elogiado ainda, é o quinto mangá que mais vende no mercado e o pessoal tá amando esse último arco de Boku no Hero aqui no Ocidente, todo mundo tá odiando.
Vou trazer, né, a conversa, né, a continuação lá do Gintama e também do Kimetsu, tá?
Sim.
E aí que vem, sabe? Isso também pode ser que envolve uma parte também, rapidinho, né, no Boku no Hero também. Eu acho que pode ser que vai conseguir entender melhor. Então, como eu deixei falado várias vezes, né? No Japão, Weekly Jump é semanalmente. Então, isso é uma chave. né, para a gente conseguir explicar direito. É, que no Ocidente, querendo ou não, tem esse time lag. As pessoas, pode ser que não estão conseguindo acompanhar semanalmente esse ritmo de lançamento. Por isso que o jeito de acompanhar é diferente. Mas, no caso da Jump, né, por exemplo, quem consegue ler e entender em inglês, a Jump, né, eles abriram lá, né, uma editora da Shueisha para conseguir tentar lançar o máximo possível no mesmo dia de lançamento da Jump atual, traduzido em inglês. Mas para isso, né, que também vai ter uma baita dificuldade na parte editorial, que eles tinham que adiantar um dia, o dia do prazo de entrega, né, dos manuscritos, para conseguir apenas entregar mais rápido possível, né, os dados para os Estados Unidos, para eles conseguirem digitar, traduzir e digitar. Então, que aí, quem, né, consegue acompanhar em inglês, pode ser que consiga entender melhor. Mas, para quem só compra uma revista pronta, assim, tudo traduzido, assim, é difícil de entender e acompanhar essa sensação que a Jump também, os autores estão tentando entregar. E, no caso do Gintama, já deixei falado. Então, o Gintama, aquele lá é um manga de gag, geralmente. Mas, aí que vem. Não é um gag, assim, que para a maioria das pessoas consigam entender, mesmo sendo japonês. Que tem alguns gags, assim, que o autor pega de alguma notícia que rolou e tenta brincar com a informação, sabe? Que daí tem alguns gags, assim, que ele funciona pra caramba pra uma parte de pessoa, mas também tem gente, assim, que... o que ele tá falando? Mas o que é importante é que tem a posição de três personagens já decidido e a história já tá alinhando junto com eles. E aí, né, que isso que é o sistema daquela história. Mesmo sendo envolvido um arco, novo arco, assim, que tem que enfrentar um novo boss, assim, né? O motivo, querendo ou não, sempre ele fica caindo no colo do protagonista. Pode ser que é uma coisa que foi puxado pelo um outro personagem, mas quem tem que resolver é o protagonista, né? Então, assim que a história do Gintama, ele vai ir rolando, né? E provavelmente ele começou a funcionar muito melhor assim quando ele ficou animado, sabe? O desenho animado, que é a animação, que daí começou a ganhar o tom de voz, sabe? O ritmo de voz. Que daí esses gags, assim, né? Que nem qualquer gag. Mesmo sendo, né, você tentando falar uma coisa engraçada, mas se você falar muito lento, pode ser que isso ele não funcione do mesmo jeito. Tem alguma coisa em que você tem que acertar no ritmo, senão não fica engraçado, sabe? E no caso do Gintama, provavelmente ele funcionou desse jeito, com os autores de voz e animação, sabe? E pode ser que o editor, ele conseguiu ter essa imagem. Por isso que eu acho que ele tinha certeza e conseguiu ir empurrando.
Você tem total razão, porque tem um momento que o editor também fala de Gintama, que a Shonen Jump não estava convencida, por exemplo, do live action. E foi ele que contatou os atores, foi ele que contatou toda a equipe para produzir, porque ele sabia que Gintama funcionava muito bem desse modo.
Então, que é aí que vem, né? Eu acho que a pessoa que fica com um mundo pequeno, sabe? Uma visão presa, pode ser que escapa sem querer, sabe? Esses pontos, assim, sabe? Por exemplo, o mangá tem que ser assim, o HQ tem que ser assim. Pode ser, mas isso vai continuar para sempre? Não sei. Sabe, se você conseguir tiver uma mente um pouco mais liberada, mas você não pode só ter um pensamento aberto, você tem que conseguir, né, aprovar isso, que eu acho que isso que é um dos serviços dos editores, sabe?
Eu acho que isso é muito importante, o editor, aquele editor que consegue ver o potencial do autor, consegue ver esse potencial e consegue ajudá-lo a se adaptar à realidade da demografia e do público que ele está lançando aquele mangá. Porque todos os mangás vão ter certas características narrativas que vão ter que ser adaptadas pro público que ele está querendo alcançar. Muita gente lança mangás, até aqui no Ocidente, sem pensar no público que tá lançando. Isso é muito importante, qual público você quer alcançar. Porque entendendo o seu público que você pode também melhorar a sua própria obra. E eu acho que a gente conversou sobre várias técnicas narrativas, a gente conversou também sobre demografia, a gente conversou sobre editores, conversou sobre várias coisas. E eu agradeço mesmo a participação de todos vocês.
Ah, eu que agradeço o seu convite, é sempre muito bom poder escutar aí a galera que tem contato direto com o Japão, que traz um conhecimento que é muito difícil da gente alcançar, então poder, por exemplo, né, a gente comentou antes do podcast, talvez, e comentamos por cima ali no meio também, sobre as cartinhas que a galera envia para popularidade, e aí eu não sei se eu já tinha lido sobre isso, tinha esquecido, ou se eu nunca soube, que existem, né, mais de uma forma de catalogar a popularidade das coisas para os rankings, né? E tem o Rank Fest, que o Maurício falou sobre. É uma leva menor de cartas, mas que são as primeiras que chegam, e eles já usam isso para fazer algumas projeções, e depois tem as cartas totais de várias semanas que vão se acumulando, aí faz outra projeção, e é um mercado muito mais complexo do que a galera aqui imagina. Por vários motivos, né? Não só culturais, mas também mercadológicos de lá. Então, poder descobrir essas coisas ajuda muito na hora de considerar as conversas sobre o assunto quando você quer ir a fundo, né? Porque, igual eu falei, não acho que é fácil a gente encontrar a galera que tem esse conhecimento desse lado do mundo pra gente poder comentar sobre isso. Então, fico muito feliz de poder sempre poder conversar aí com o Maurício, com o Izu, com você também, Léo, porque você traz muita coisa foda também, o Analyze It faz um trabalho fenomenal de catalogação, de registro, de análise também, de todo esse mercado das revistas semanais, mensais, trimestrais, enfim, de todos aí que a galera imaginar, e muitas vezes eu, quando acabava pesquisando coisas sobre edição, essas coisas, caía no próprio site do Analyze It, mesmo antes de eu conversar com ele, porque lá é um repositório enorme de informação. Então, fico muito feliz de poder bater papo com vocês. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, procura lá no YouTube Narrativando ou em qualquer outra rede social, principalmente também, além do YouTube, na Twitch, onde eu faço lives analisando, muitas vezes, ao vivo, tá? Pra mostrar que quem sabe faz ao vivo, assistindo anime e lendo mangá, ou só fazendo alguns reacts de qualidade duvidosa, jogando algum jogo, analisando o jogo. Mas o YouTube é o canal principal. Lá você vai encontrar tudo que a gente conversou aqui, focando mais na parte narrativa, porque é a parte que eu consigo controlar mais, entender mais, elaborar melhor, e aí depois você pode ir para os outros canais para complementar o seu conhecimento.
Bom, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor sobre o funcionamento do mangá, porque eu estou aqui justamente para ajudar. E é isso, qualquer coisa, cola lá no meu canal, o canal do Izu, nas minhas redes sociais, se procurar The Hunters Mangá, e vai estar cheio de dica lá pra vocês. E continue acompanhando aqui o Analyze It, porque tem muita informação bacana. A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau.
Muito obrigado, eu agradeço muito o convite, né? Pra mim também foi uma experiência muito bacana, né? Então, que como eu deixei apresentado no início, eu sou brasileiro. Pra quem tá ouvindo a minha voz, pode ser que consegue perceber, né? Algumas partes, assim, né? Que como eu cresci lá no Japão, tem muitas coisas assim, que eu ainda preciso estudar, preciso me adaptar. Mas eu acho que eu tô conseguindo acompanhar, né? A pessoa que quer seguir à frente, apenas, né, se tiver interesse, né, por exemplo, de tentar aprender com a gente, né, estudar com o que a gente está ensinando, o que foi adaptado, tenta entender o ponto e depois que entender o ponto, tenta criar o seu ponto profissional de cada um, sabe? A minha escola, né, ele está baseado nesse pensamento, para conseguir adaptar, né, o máximo possível o pensamento oriental e para conseguir conviver, né, com as duas, os dois pontos, né, o oriental e o ocidental. E, né, eu acho que provavelmente pode ser que a minha vida, né, o meu destino, eu acho que foi criado para isso, né, porque o meu nome, né, é o meu nome de verdade, né, Maurício Yosamu,
ele tá envolvido o nome, né, do artista brasileiro, que é o Maurício de Souza, e também é o Osamu, né? É, meu nome é Maurício Osamu, né? Eu não tô brincando.
Sim. Então. Fantástico.
Então, né, eu acho que eu nasci pra isso e eu tô seguindo o meu caminho. Além da Me Too, quem tiver interesse, tenta acessar no nosso site, que tem um monte de informação sobre a escola também, e também quando a gente tiver novidades também, a gente tenta postar. Né? Agora, né, tá sendo um pouco difícil de ir postando um monte de coisa assim, porque eu tô tentando preparar uma nova editora, né, pros futuros mangakás do Ocidente, né, para tentar abrir um caminho para os próximos, assim, né. Eu estou preparando isso, né. E quem tiver interesse, tenta ficar de olho, assim, que pode ser que a gente vai ir postando, né, um monte de informação no meio do caminho. Então, foi um tempo muito bacana, que eu agradeço tudo a todos, né, para todos que estão ouvindo e também para quem me convidou aqui, né.
Muito obrigado para você também. Foi fantástico esse podcast. Eu vou deixar na descrição do podcast as redes sociais do Maurício, do Izu, do Narrativando, e vou deixar também a escola para vocês visitarem. E se vocês estiverem interessados, se inscreverem. Então, vou deixar tudo na descrição. Valeu, muito obrigado, pessoal, e até o próximo podcast.